Entrevista da hora.
Nós estamos recebendo aqui nos estúdios hoje, era uma promotora de justiça, Cláudia Cabral, que atua no patrimônio público e meio ambiente da capital.
Doutora Cláudia, obrigado por ter vindo aqui. Boa noite.
Boa noite, Aaron. É um prazer. Boa noite, Alisson. Ouvintes do programa Hora H, da Rede Mais, a técnica com Marcelo Gomes. É um prazer e agradeço por nos receber.
Muito obrigado. A senhora teve uma atuação muito emblemática aqui e virou alvo do noticiário, a sua atuação em relação à constatação de prédios na orla marítima de João Pessoa, prédios de luxo, de construtoras importantes que haviam ou que desobedeceram e extrapolaram os limites da chamada lei do gabarito, que prevê uma altura máxima permitida. De lá para cá, depois das ações do Ministério Público, das decisões da Justiça, que praticamente suspenderam, atenderam muitas das suas denúncias e suspenderam o habite, a licença para a operação, em que pé estão esses processos?
Então, a lei do gabarito é um patrimônio que nós temos aqui no estado da Paraíba e um diferencial. E as ações foram ajuizadas, são ações civis públicas ajuizadas, onde está para ser discutido o mérito. Está na fase de citação da parte contrária. Houve um certo atraso, ou digamos assim, um retardo na instrução meritória por conta de algumas ações cautelares que foram interpostas por algumas construtoras.
Pedidos de suspensão da decisão, né?
Pedido de habite.
Sim.
E aí, em primeiro grau, algumas conseguiram, o Ministério Público recorreu para o tribunal. O tribunal cassou a liminar e, em outra situação, o Ministério Público teve que ir ao STJ e... teve que ir à presidência do tribunal. Sim. Para caçar os efeitos da liminar. E aí as empresas, algumas recorreram para o STJ, mas aí o presidente do STJ manteve a decisão do presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba e hoje está suspenso porque a presidência está entendendo que vai esperar o julgamento desse ponto lá no STJ.
Semana passada, o portal Mais PB e a Rede Mais denunciaram um caso específico de um desses prédios que foi alvo dessas ações e que estava sem habites, mas ao mesmo tempo operando comercialmente, alugando e tal. Como é que o Ministério Público encarou esse tipo de pública desobediência à determinação de TJ e de STJ?
Exatamente. Nós vivemos um Estado democrático de direito onde as decisões judiciais elas têm que ser cumpridas. A lei tem que ser cumprida. Então, tomamos conhecimento através da denúncia do programa daqui e aí entramos em contato com o município, com a SUDEMA, para que os órgãos tomassem as medidas administrativas que lhe competiam. De fiscalização, de embargos.
Foram tomadas todas que a senhora esperava?
Foram tomadas.
Prefeitura e SUDEMA?
Prefeitura e SUDEMA. A SUDEMA cassou a licença de operação, porque não tinha nem habites. Como é que tem uma licença de operação?
Faltava um documento de pré-requisito.
De pré-requisito. Inclusive, nós estamos na promotoria fazendo um levantamento e um estudo de como é feito esse fluxo administrativo de licenças em João Pessoa. Como é feito esse fluxo, esse trânsito entre SUDEMA, município, como que isso é feito? Como que uma licença de operação sai sem um habite? Então, nós estamos também
quase
fazendo...
Quase a revelia, né?
Exato. Qual é a garantia que o imóvel tem? Então, isso também nos levantou essa questão e nós vamos, daqui para frente, estamos fazendo todo um levantamento legislativo para criar um fluxo daqui para frente. De o que é que precisa como pré-requisito.
Doutora, só para entender, quando a senhora tomou a iniciativa de fazer aquelas denúncias com aquelas ações, esses habites já haviam sido emitidos ou a sua ação foi preventiva para evitar a emissão?
A ação foi preventiva, não tinha nenhum prédio
não
com habites. Inclusive, alguns prédios eles foram embargados ainda no comecinho da obra, Muitos deles continuaram a construção pelo município, pela CEPLAN. É. Muitos deles, mesmo embargado, eles continuaram a construção descumprindo embargos, ou seja, tinham conhecimento, poderiam ter...
Ou seja, tem uma má fé aí também na raiz.
Exatamente, né? Eu sustento essa situação, judicialmente falando, porque eles tiveram a oportunidade, ainda na base, de fazer substituição de planta, correções, para se adequar à altura do gabarito, construir embargado e chegou na fase que chegou. Então, a luta do Ministério Público vem, preliminarmente, buscando a não concessão do habite-se, justamente para que não entrem pessoas e passem a ser legitimados passivos também, sem que tenham culpa.
Nessa investigação, nesse processo, a senhora, o Ministério Público identificou alguma falha, como a senhora está apontando, processual, de fluxo, de procedimento, do setor competente de fiscalização da Prefeitura de João Pessoa?
E então, nós estamos fazendo um levantamento bem apurado nesse sentido. O que o Ministério Público identificou é que existiam na legislação dois momentos de fiscalização. O primeiro, quando é dado entrada no projeto inicial para o alvará de construção. Aí analisa tudo com base no projeto e se declara que vai cumprir a legislação ambiental, inclusive do gabarito. E daí transcorre a obra... E, ao final, é que teria outra previsão legal, que é do momento do habite-se. Aí ia fazer...
Mas já está pronto, não tem mais o que fazer.
Mas já está pronto. Não tem mais então, o fazer, né? Nesse lapso, só existia uma fiscalização in loco, pelo que nós estamos...
Começo e fim, claro.
Começo e fim. Só existia uma no meio, caso houvesse uma denúncia. E foi aí que começaram as denúncias do gabarito. E aí foi que a gente começou a intervir nesse sentido.
Promotora, sobre essa questão da lei do gabarito, perguntava a senhora aqui antes do intervalo comercial, outros prédios também tiveram habite-se suspensos. O Ministério Público tem ajuizado, tem provocado a Prefeitura e Sudema para que também haja fiscalização para saber se eles estão funcionando ou não. A exemplo do prédio que localizado da Brascom, na Epitácio Pessoa, que estava funcionando de forma irregular?
Sim, Alisson, o Ministério Público tem provocado, esse é um dever do poder público, né, dos órgãos competentes, de fazer esse trabalho de fiscalização e de cumprimento da legislação. Então, nós provocamos, encontramos o respaldo, o município, a Sudema, tomaram as providências e estão aí procurando os casos para ver se o que mais tem em relação a isso.
O que virá depois? A pergunta que eu deixei. O problema foi constatado. O Ministério Público cumpriu o seu dever, denunciar. A Justiça está julgando, mas enquanto isso está parado. Qual é a solução possível? O Ministério Público quer, se eu não estou enganado, a demolição da parte excedente. A senhora me corrija. As empresas não dão nenhuma sinalização nesse sentido, nem tem uma postura de segmento da construção civil de criar um pacto, digamos assim. Primeiro, de reconhecimento do problema. Segundo, da disposição de compensação pelo problema. Mas, principalmente, do compromisso do segmento firmar um pacto com o Ministério Público, com a Justiça, mas, principalmente, com a sociedade de João Pessoa, de que eles respeitam e cumprem, e vão cumprir a lei do gabarito. Como é que está essa situação? Qual é o espírito do Ministério Público? Qual é a solução possível e ideal?
Então, você tocou num ponto muito importante. Toda essa atuação do Ministério Público, ele busca, ao final e na base, uma mudança de comportamento do setor econômico de construção. João Pessoa cresce assustadoramente, a economia, o mercado imobiliário, mas precisa se respeitar a legislação do gabarito. Então, o que o Ministério Público busca também é uma mudança de consciência, é trazer o setor para o lado da população, para o lado do nosso patrimônio, que é a orla, que é a praia, para o lado dessa legislação, uma mudança de comportamento. Então, o Ministério Público quer também que isso seja, de uma certa forma, institucionalizado no setor.
Pactuado.
Não vai acontecer mais. Eles mesmos vão se fiscalizar. propõe-se a criação de um conselho para daqui para frente, entre eles mesmos, se fiscalizar, um compromisso deles.
E se não concordam com a lei, trabalhem para derrubá-la,
se for o caso. Para derrubá-la,
se for o caso.
Enquanto ela existe, e vejam, é um patrimônio nosso. É uma joia rara que nós temos.
João Pessoa demonstrou isso, né? A reação da sociedade.
A reação da sociedade por onde eu ando. Se eu ando em Uber, se eu ando em caixa de supermercado, se eu ando em alta sociedade. Em todos os segmentos que eu ando, a população clama por essa proteção. Então, é uma situação de uma relevância de patrimônio moral nosso, tá entendendo? Aí você me pergunta, e daqui para frente, como vai ser? Nós temos as ações civis públicas ajuizadas para discussão do mérito. O pedido na ação civil pública de cada prédio que o Ministério Público faz é demolição da área excedente.
Para entrar no padrão.
No padrão, cumulada com a valoração do dano, a recomposição do dano ambiental, onde houve um laudo técnico que eu apresentei, valorando 5 pontos de dano do que causou aquela construção, não importa o tanto que foi. E isso precisa ser valorado, porque isso é eterno, esse dano é eterno. Está entendendo, Alisson? Eterno, está lá, é eterno. Precisa ser recomposto. Então, é cumulativo. Aí você me pergunta, e como está? Nós precisamos instruir esse mérito desse pedido de demolição.
Até esse ponto.
E nós não conseguimos chegar nisso ainda.
As construtoras apresentaram nos autos algum laudo ou algum estudo contrário tecnicamente contrário ao pedido da demolição excedente?
Até agora, judicialmente, nós não enfrentamos isso.
Não chegou isso, né?
Não, pelo contrário. Como eu havia dito antes, existe uma batalha jurídica sendo travada para a questão do habites. Então, a ação principal, o mérito, que é isso que nós estamos trazendo aqui, ela está parada, porque a batalha judicial está... Concede habites, não concede habites.
Para a surpresa de muitos, doutora Cláudia, nós tivemos e testemunhamos várias decisões de desembargadores do Tribunal de Justiça da Paraíba se acostando à sua tese, a necessidade do cumprimento irrestrito da lei. Como é que a senhora recebeu essas manifestações nos autos, em sentenças, dos desembargadores, da maioria dos desembargadores do Tribunal de Justiça da Paraíba?
É verdade, nós recebemos com uma profunda sensação de dever cumprido, que nós estamos buscando a legislação. O Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, através de seus desembargadores que atuaram nesse caso e que estão atuando, eles trazem uma postura socioambiental que corresponde ao que a sociedade busca e o que a legislação diz. Então, eu tenho aprendido cada vez mais com o tribunal, com os votos dos desembargadores e com um coração grato por acatar a tese do Ministério Público, até onde eles estão analisando. Então, assim, a população também se sente tranquila e agraciada. Essa causa não é do Ministério Público, não é de Cláudia Cabral. Essa causa é de todos nós, envolvendo todos os poderes e envolvendo o povo. Então, assim, todo respeito às decisões dos desembargadores do Tribunal do Estado da Paraíba e muito orgulho,
promotora,
inclusive nacionalmente.
Promotora, recentemente a senhora atuou também na reorganização da orla de João Pessoa, mudando algumas regras de quiosque, também a ocupação da faixa de areia. Nós temos um problema crônico no centro de João Pessoa também de reordenamento. É ambulante por todo lado, carro passando não deve passar. Há algum processo do Ministério Público tratando também sobre essa situação do centro?
Então, existe um inquérito civil tratando dessa situação do centro, tratando da situação dos ambulantes, ele está sendo instruído. O município está numa fase de encontrar o local de relocação desses ambulantes. Existe uma verdadeira... É preciso uma mudança de consciência também dos ambulantes. Eles precisam entender que ninguém está aqui para atrapalhar ou para prejudicar o trabalho deles. Muito pelo contrário, nós queremos tirá-los da informalidade, legalizá-los, trabalhar num local certo. E não do jeito que está o centro da cidade, que ninguém anda. Então, nós estamos nessa fase de instrução, sim. Uhum. E nos próximos dias teremos algo bem positivo.
Doutora Cláudia Cabral, o programa acabou. Muito obrigado pela sua visita aqui, pelas informações, pelas declarações. E tenho certeza que quem está ouvindo o programa, principalmente de João Pessoa, fica seguro de que tem uma fiscalização e o Ministério Público tem sido vigilante naquilo que João Pessoa abraçou como uma marca sua. E uma marca que não é o interesse econômico, o poder de alguns poucos que vai literalmente atropelar e demolir. Muito obrigado pela presença e parabéns pelo seu trabalho.
Obrigada, eu que agradeço a todos. Boa noite.